ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Noites de Domingo. É o nosso programa de todo final de domingo. Um programa editado e apresentado por Filipe de Souza. Está no ar pelas rádios Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona e também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana. Boa noite a todos e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência. E como sempre eu inicio parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas realmente ela tenha chegado recheada de muita saúde e sobretudo de novas oportunidades para que possam concretizar todos os vossos sonhos. Parabéns a todos vocês. Vamos lá então, ouvintes. Caro ouvinte, faz tempo que o que mais se tem ouvido falar na net, né, e nas conversas entre amigos é em moral, ou então na falta de moral, e na importância de uma boa qualidade de educação. Também se fala sobre a baixa qualidade de políticos. E assim, nessa base aí, por me pedirem, geralmente sempre me pedem para que eu me coloque, né, sobre as conversas que nós temos, e esta semana a coisa ficou até bastante pesada no que diz respeito à irresponsabilidade, à falta de caráter, de ética de nossos políticos. E assim a palestra de hoje irá versar exatamente sobre isso. Moral e educação. Uma educação que, pelo visto, não é prioridade, né, desse governo, e que realmente não vai ajudar pelas determinações que foram colocadas, pelo que foi colocado, está sendo colocado, né, professor passando fome, professor sem receber salário. A educação, então, realmente não é a prioridade para esses nossos administradores. O que é uma pena, porque aquilo que nós temos visto predominar no campo político, no que diz respeito à ética, só tenderá a ser mais pontual nas sociedades futuras. Mas, caro ouvinte, eu realmente não quero que, de forma alguma, que entendam as minhas colocações como um sermão, já que a intenção não é essa. Né? E eu aqui a única coisa que eu quero é forçar a reflexão, né, com vistas ao autoconhecimento. Porque, caros ouvintes, quantos de nós não clamamos por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais feliz, uma sociedade menos violenta? Quantos de nós não queremos, né, uma sociedade de paz? Quantos de nós somos realmente conscientes que muito falta de moralização de nossos políticos, e de nossas instituições. Caro ouvinte, a moralidade da sociedade contemporânea, ela realmente assume hoje uma dimensão inversamente proporcional à sua visibilidade discursiva. Parece que quanto mais se fala em ética e moral, mais escandalosamente imorais se tornam as práticas. O discurso moralizante, ele nasce de um lado da justa revolta das vítimas da barbárie moral e de outro do cinismo dos protagonistas da imoralidade. Mas realmente, comum aos dois casos citados, é a tendência de culpabilizar os outros, sejam eles indivíduos, sejam eles grupos, partidos ou instituições. E neste programa, caro ouvinte, eu quero defender o ponto de vista de que a barbárie moral que vivenciamos, ela não se explica nem se soluciona culpando o outro e exigindo que o outro mude o seu comportamento. Porque as raízes da imoralidade, elas são muito mais profundas e chegam a alcançar o terreno comum da tradição e da cultura. Por isso eu entendo que a superação da barbárie moral, ela não pode ser alcançada mediante intervenções e sanções tópicas, sanções locais, sanções superficiais, mas que é necessário um repensar amplo e, eu diria até corajoso, não é? Daqueles dos arquétipos da nossa cultura, no que se refere aos conceitos de cidadania, ao conceito de democracia, ao conceito de justiça social e, sobretudo, ao conceito de espaço público. E esse projeto deve relacionar a nossa tradição cultural e os valores a ela inerentes com o contexto moralmente perverso do modo de produção capitalista neoliberal, que contexto que nos governa no momento. Então, caro ouvinte, as perplexidades e ambivalências ético-morais, elas precisam ser entendidas e analisadas a partir da confluência das características e tradições da nossa cultura com o modo de produção e também as referências e referenciais representações ético-morais que acabam sendo próprias. Então, estes dois aportes, caro ouvinte, a tradição cultural e a realidade económico-política representam as vertentes cínicas das quais nasce a imoralidade que barbariza nossas relações sociais. Imoralidade que, ora gera revolta, né? Ora não provoca mais que indiferença e conformismo. Então, caro ouvinte, essa leitura da ética e da moral acaba nos permitindo concluir que o discurso moralizante, aquele discurso que acredita num projeto de moralização social mediante a repressão, apenas atinge a face aparentemente e superficial de um fenómeno cuja matriz é antiestrutural, em termos histórico-culturais e em termos económicos-políticos. Então, essa constatação, por vezes até nos faculta perceber que a transformação moral, considerada uma das grandes urgências da sociedade atual, ela não pode ser alcançada mediante a imposição de sanções a indivíduos ou grupos, efetivos ou supostamente responsáveis por eventuais transgressões morais. Porque a moralidade estigmatizadora e penalizante, ela é cínica. E é cínica no contexto de uma sociedade que nunca se dispôs a rever profundo e radicalmente suas tradições e seus costumes, seus preconceitos, seus elitismos, suas discriminações de raça, suas discriminações de género, suas discriminações de classe. É cínica também no contexto de um modelo político-económico-jurídico que se orienta no princípio, por natureza excludente e injusto, do utilitarismo que sistematicamente acaba priorizando os interesses individuais. Então, caro ouvinte, há sem dúvida razões em profusão para culpar os políticos por seu mau exemplo no manejo da coisa pública, para responsabilizar os pais e as famílias por não darem aos filhos uma orientação moral firme e segura, para acusar a escola e os educadores que, por priorizarem apenas o lado técnico e instrumental da educação e menosprezar a dimensão moral de sua prática educativa. Existem fartos motivos para diabolizar a mídia por estimular a individualidade e a competitividade. De facto, caro ouvinte, são muitos os que levantam suas vozes exigindo uma renovação moral da sociedade. No entanto, seus gritos são calados no ambiente opaco de uma cultura. Cultura que se tornou tolerante com as imoralidades. Imoralidades que favorecem aos interesses ora de uns, ora de outros. No entanto, o espaço da moralidade pública, ele foi invadido pelos interesses privados, criando uma promíscua e uma permissiva relação entre o público e o privado, privado no foro jurídico, no foro político, no foro econômico, familiar e educacional. Realmente uma forma promíscua capaz de abafar, após breves espasmos de revolta, as mais ansintosas afrontas à moralidade pública. E só assim se pode explicar, por exemplo, que os sucessivos escândalos políticos e públicos nos últimos 10 ou 20 anos continuam absolutamente impunes no Brasil. Porque, se for correta essa análise, pode-se inferir que mudanças verdadeiras elas só podem ser alcançadas mediante um processo de profunda crítica cultural, um processo que envolva os aquéticos culturais que veladamente naturalizam e toleram a imoralidade na medida em que essa atende a certos interesses. Eu penso realmente num debate honesto. Eu pensaria num debate profundo, num debate democrático, num debate de dimensões histórico-culturais de nossa tradição moral, na economia, na política, na família, na escola e na mídia. Porque, caro ouvinte, a moralidade, ela não é apenas responsabilidade ou culpa desse ou daquele indivíduo, desse ou daquele grupo, dessa ou daquela instituição. A moralidade é a responsabilidade da sociedade como um todo. Porque a moralidade social, ela exige o aporte crítico da filosofia, exige o aporte crítico da antropologia, da história, da ciência política, do direito, da teoria educacional, das ciências da comunicação, da sociologia, da psicologia, da economia, da epistemologia e da teologia, tanto para desvendar suas armadilhas cínicas, quanto para construir um espaço público no interior do qual se possa realizar então um amplo debate ético sobre os princípios a partir dos quais possamos julgar as decisões e as ações. Então, dizer que a responsabilidade é de todos não significa também dizer que ela não é de ninguém. Ao contrário, significa que cada segmento social, significa que cada instituição, que cada indivíduo, ele deve assumir a responsabilidade moral em seu âmbito de atuação. Porque, por sua inegável influência sobre a formação das futuras gerações, eu acho que cabe aos setores diretamente envolvidos com a educação, como por exemplo a família em primeiro lugar, a mídia e a escola. E eu ponho a mídia em primeiro lugar porque hoje a mídia é a escola do povo, né? Isso tudo então envolvido e influenciado num papel particularmente relevante na reforma moral da sociedade. Porque na reflexão que eu farei a seguir, eu volto a atenção para o sentido da formação moral, o sentido na educação formal, e tentando com isso argumentar, muito embora é difícil, mas vou tentar de um lado, contra a tese de que a escola é responsável pela formação moral de seus alunos, no sentido de um enquadramento, eu diria até disciplinarização moral, e de outro contra a ideia de que a educação formal deve limitar-se à tarefa técnica de transmissora de conhecimento. Muitos colegas meus falam que muitos princípios eles devem vir da família, sim, sem dúvida. Mas eu lembro-lhes que as nossas famílias hoje estão desestruturadas no que diz respeito à maior parte delas, né, para a possibilidade de educarem seus filhos. Não têm tempo uns e desestruturados socialmente outros. Mas então, como eu estava dizendo, a disciplinização moral, isso também a transmissão do conhecimento formal, frequentemente defendidos por muitos, eu gostaria de argumentar a favor de uma educação moral do sujeito, que uma educação moral que acabasse implicando ao mesmo tempo a tematização crítica do ethos, que com os seus conceitos, tradições e costumes acaba representando o espaço que legitima a atuação moral desse sujeito cidadão. Então, a título de roteiro, eu vou então dividir minhas considerações em 5 breves tópicos, deixando claro desde o início que muitas das questões se imbricam e deveriam até, na verdade, ser discutidas concomitantemente. Mas como isto aqui é um monólogo, então eu tenho que ser técnico. Então, primeiro, eu vou tentar elucidar um pouco a distância entre o discurso moral e a prática na atualidade. Em segundo lugar, eu vou tentar justificar que faz parte das tarefas da educação formal promover a educação moral dos alunos. Depois eu volto a atenção para os dois principais interlocutores da educação moral na escola, as crianças e os professores. Em um quarto momento, eu faço algumas sucintas referências aos objetivos da educação moral realizada na escola. E segue-se então a pergunta a respeito das condições necessárias para a realização dessa educação moral. E acabo concluindo com algumas considerações em torno de dificuldades, de conflitos e de ambivalências, né, com as quais se defronta a educação moral no contexto da sociedade contemporânea. Mas enquanto isso, eu, para dar uma pausa na minha garganta, vou deixar vocês ouvindo uma musiquinha, né, e depois tomar uma aguinha e eu volto então para iniciar a minha palestra. Voltando então, eu inicio com uma pergunta. Por que se fala tanto em moral nos dias de hoje? Na verdade, a resposta a essa questão ela é muito simples. Se fala tanto em moral nos dias de hoje, porque os problemas morais, eles assumem dimensões assustadoras na sociedade contemporânea. E isso não significa, não, que em outros tempos esse tema não tenha sido relevante também. Os textos dos mais destacados e influentes pensadores, filósofos, historiadores, políticos e literatos de todas as épocas nos fornecem um vasto material, né, que realmente comprova a constante preocupação com a ética e com a moral. Porém, caro ouvinte, ao contrário do passado, os dias de hoje, eles vivem grandes e célebres transformações que afetam não só o exterior, mas também os fundamentos do ser e do pensar, as formas de julgar e decidir, as normas e os valores. Porque as referências que permitem distinguir o bem do mal, o justo do injusto, começam a assumir áreas de volatilidade, de relatividade, de opacidade. Além disso, caro ouvinte, o desenvolvimento científico ou tecnológico nos diversos campos do saber, como a física, a química, a biologia, a genética, a comunicação e por aí vai, acabam ampliando o poder de intervenção do ser humano sobre a natureza e a vida com consequências realmente assustadoras e imprevisíveis. Porque em qualquer ambiente da sociedade contemporânea, as decisões e as ações, elas podem ter efeitos realmente ameaçadores, e não só para os indivíduos, né, mas para toda a sociedade, para a sociedade como um todo. E por último, caro ouvinte, nós vivemos um tempo histórico em que se registra um esgarçamento das fronteiras entre o público e o privado, né, permitindo-se que o espaço público ou seja refuncionalizado em proveito do privado. Os amplos traços desse cenário, eles acabam assumindo contornos mais nítidos se realmente nós focarmos o olhar sobre alguns aspectos mais tópicos. E assim, apesar de todas as promessas e expectativas de progresso e de solução dos problemas humanos formuladas no início da modernidade, uma grande parte da população mundial continua faminta, continua analfabeta, continua doente e moribunda. Isso ocorre realmente no momento em que já existem os recursos técnicos e económicos suficientes para reverter todo esse quadro. Mas após o desencantamento do mundo medieval, ordenado pelo modo divino, a modernidade ela assume a instituição da ordem como uma criação humana. A existência é moderna na medida em que é produzida e sustentada pelo projeto, pela manipulação, pela administração, pelo planejamento. E foi no interior desse projeto que germinou realmente a profunda ambivalência entre o avanço científico-tecnológico, que ensejou a abundância de bens culturais e materiais, e também a miséria, o atraso, a carência de milhões de pessoas. Porque dessa condição fundante de exclusão, que para muitos é inerente ao sistema político e económico vigente, decorre a pergunta a respeito da natureza moral desse sistema. Porque a contradição entre a abundância e a miséria acaba gerando um ambiente de barbárie que violenta as relações em todos os aspectos da vida. Na família, na escola, nas ruas, nas empresas e nas relações internacionais. Então, em todos esses âmbitos, observa-se uma incrível banalização da vida, porque a vida realmente é demais. A partir da modernidade, a plenitude da vida já não deveria ser buscada na transcendência, mas sim na imanência. Porque se o sentido da vida se esgota na felicidade terrena, e se esta não puder ser alcançada senão por alguns, a vida, pelo menos para muitos, né, acaba perdendo sentido e não merece ser respeitada, então, como valor. A falta de trabalho, lembro que exclui multidões da atividade laboral, que é precisamente o processo constituinte do ser humano. O desemprego, caro ouvinte, fere o homem em sua essência, pois ele agride a humanidade do ser humano, impedindo-o de participar condignamente da construção de sua própria identidade, na construção da sua própria história. Ironicamente, caros ouvintes, o autor do Desenvolvimento do Progresso, ele é excluído e condenado a uma violenta e agressiva competitividade que não só legitima a agressão e a eliminação do outro, mas se transforma numa das mais excelsas virtudes do nosso tempo. Quanto ao meio ambiente, a agressão a ele acaba gerando uma vulnerabilidade de proporções inusitadas, que até ameaça a sobrevivência da própria humanidade, e isto não é ser radical. A poluição da água, a poluição do ar e da terra, bem como a poluição visual, a poluição sonora e a olfativa, são todas elas consequência da intervenção irresponsável sobre o meio ambiente, pela mão do homem, e que pode ter efeitos terminais, conforme alertam os cientistas de todo o mundo. E nos vêm também os exemplos que nos têm sido mostrados. E isso mesmo se aplica à manipulação genética, ao uso de hormônios, ao emprego de insumos químicos, tudo isso visando o lucro rápido, sem considerarmos as consequências de longo prazo. As doenças, as epidemias, os vírus, as gripes, que se disseminam vertiginosamente pelos caminhos rápidos, até mesmo eletrónicos, que ligam povos e culturas. Os que dispõem de recursos constroem barreiras, criam antivírus, conseguem proteger-se, enquanto os demais definham, enquanto os demais morrem. Então parece claro que os frutos do trabalho social, materializados no conhecimento, pelo visto, favorecem mais a uns e menos a outros. Também, caro ouvinte, a vergonhosa onda de corrupção que se abate cínica, perversa e espetacularizada sobre o espaço público acaba gerando uma reação de repúdio. Uma geração que, em 46 anos do Brasil, nunca vi nada parecido nem igual. Então, para além dos casos específicos de imoralidade pública, aparece no horizonte a ameaça da falência das instituições sociais ante o fenómeno da miscigenação entre o público e o privado, que ameaça os próprios fundamentos do Estado de Direito. Então, resumindo tudo isso, aos quais eu poderia acrescentar tantos outros, né? Nós podemos dizer que estamos vivendo um domínio sem precedentes da razão instrumental e utilitarista, para a qual os fins justificam os meios. Conceitos como eficiência, como eficácia, como lucro, como domínio e vantagem, acabam assumindo posição central nas relações humanas da sociedade contemporânea. O princípio da performatividade, o princípio do bom funcionamento, torna-se o crédito da avaliação das ações individuais e das ações coletivas. E com isso, caro ouvinte, a sociedade capitalista neoliberal assume diretrizes morais que invertem o imperativo da ética kantiana, não apenas permitindo, mas condicionando o bom funcionamento do sistema ao uso do homem como meio. Então, caros ouvintes, são esses cenários preocupantes e desoladores que provocam esta verdadeira explosão do debate moral que ecoa o tempo todo nas famílias, nos espaços políticos, nas igrejas, nas universidades, nas escolas e nas interligações, né, interações sociais nas mídias. Então, a grande pergunta que se coloca ao homem e à sociedade contemporânea, do ponto de vista moral, é como encontrar uma resposta àquela pergunta que dói: o que significa tu deves? Em outros termos, como podemos encontrar novos fundamentos para o dever? Porque se na condição de educadores morais nós dissermos ao aluno tu deves, e ele perguntar por que devo, qual a resposta que você daria? Os gregos argumentaram que devemos por causa do bem e da destinação natural do homem para o bem. Os cristãos medievais acreditaram que devemos por mandato de Deus. Então os modernos argumentam que o dever se baseia na razão. E desde então, caros ouvintes, as respostas então são muitas e variadas. De modo geral, acaba-se associando o dever à condição de sobrevivência, ou então à conquista da felicidade. Mais recentemente, os pós-modernos pensadores, que anunciaram o fim do dever nos modos tradicionais e proclamaram que as formas de comportamento devem ser decididas no contexto, nas circunstâncias, esta resposta então se relaciona à natureza da sociedade contemporânea, que se encontra em rápidas transformações. Uma sociedade em que tudo o que é estabelecido logo se desfaz. Uma sociedade em que tudo se centra nos interesses do indivíduo. Uma sociedade em que o privado se sobrepõe ao político e ao público. Uma sociedade em que as possibilidades de influência e manipulação da natureza, as possibilidades de influência e manipulação do ser humano e da vida, assumem dimensões assustadoras. Então, caros ouvintes, são essas perplexidades que estão na raiz da grande visibilidade que alcança o discurso moral hoje. As pessoas se sentem órfãs, órfãs de parâmetros de comportamento. Os mais jovens, vivendo o espírito da época, são contrárias a qualquer tipo de autoridade. Os adultos se sentem inseguros, desautorizados, sem saber o que dizer aos jovens. Serão corriqueiros o assombro e a desorientação das pessoas diante do futuro da sociedade, se elas perseguirem as práticas que aprontam qualquer sentido do bem comum, qualquer sentido de justiça social. Por vezes até, as pessoas elas parecem cansadas de lutar por uma sociedade melhor, isso diante das dimensões assustadoras da barbárie. As pessoas preferem desistir. As pessoas preferem se encerrar na sua privacidade, abandonar o político, desestimuladas pela sensação de impotência. Uma sensação de impotência perante as intermináveis séries de abusos, abusos que se sucedem diante de seus olhos. Então, caro ouvinte, embora seja compreensível, essa atitude, ela acaba encerrando o grande risco de deixar o campo livre para que as contravenções, elas sejam toleradas como uma rotina inevitável. Uma rotina inevitável contra a qual não há o que fazer. E eu penso realmente que a luta em defesa de uma sociedade livre e justa, ela não pode ser abandonada. E eu acredito seriamente que à educação cabe um papel importante nesta tarefa. Mas eu volto a perguntar, Será que compete à escola fazer educação moral? Caros ouvintes, aqui eu vou ter que abusar da paciência do caro ouvinte, iniciando com uma citação bastante longa de Adorno, que eu extraí do texto A Educação contra a Barbárie. E ali, a caro ouvinte, Adorno, ele afirma que desbarbarizar torna-se a questão mais urgente da educação nos dias de hoje. Porque o problema que se impõe nesta medida, caro ouvinte, é saber se por meio da educação se pode transformar algo de decisivo em relação à barbárie. Porque eu entendo por barbárie algo muito simples. Ou seja, eu entendo que estamos na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico. As pessoas se encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria civilização. E não apenas por não terem, em sua arrasadora maioria, experimentado a formação nos seus correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo, ou na terminologia culta, um impulso de destruição, um impulso que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda a civilização venha a explodir. Aliás, uma tendência imanente que a caracteriza. Então, caros ouvintes, eu considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria todos os outros objetivos da educação por esta prioridade. Então, esta situação de Adorno, ela traz realmente dois elementos importantes para o nosso contexto. Primeiro, Adorno afirma que é de fundamental importância evitar a barbárie, o que significa dizer que a formação moral deve ocupar o lugar central na educação. E, segundo lugar, que é preciso saber se efetivamente a educação pode então fazer algo nesse sentido. Então, esta é uma questão a que Adorno responde, né, com muita simplicidade. E ele diz que se conseguirmos colocar o tema da barbárie no centro da consciência pedagógica, a educação já está fazendo muito. Então, nesse posicionamento está subentendido que se a educação não tematizar a barbárie, ela poderá favorecê-la indiretamente. Numa palavra, é fundamental, então, que para evitar este risco a educação seja transparente em sua finalidade humana. E isso significa assumir uma postura moral. Porque se de um lado, caro ouvinte, o postulado do dever ameaça caducar, de outro, reatualiza-se com notável vigor a preocupação moral em todos os segmentos da sociedade. E a pergunta a respeito do que a educação pode fazer para ajudar a reduzir a barbárie está na boca de todos e se coloca como responsabilidade para aqueles que pensam, para aqueles que fazem educação. Porque, mesmo reconhecendo não ser o remédio para todos os males, a educação ela pode oferecer uma contribuição importante e, quem sabe, até indispensável, né, para que a gente possa corrigir as injustiças do mundo e contribuir para a construção de um mundo social menos desumano e, sobretudo, mais responsável. Porque se, para evitar uma colaboração inconsciente e indesejada com a barbárie, a educação ela deve ser transparente em sua finalidade humana, como diz Adorno, é necessário então que a escola tenha consciência disso e mais, que saiba traduzir em sua prática esse tal sentido humanista na educação. E é para adiantar o que será retomado mais adiante, eu já coloco que eu entendo que a educação tem um papel fundamental na formação do sujeito moral, de um sujeito crítico, de um sujeito autónomo, dando novos e transformadores rumos ao movimento dialético entre o indivíduo e a coletividade. Muito embora saiba que hoje essa não é a prioridade, essa também não é o foco da LDO. Mas cabe a nós, como educadores e professores, explanações horizontais, né, nós tentarmos, de alguma forma, né, ocupar esse espaço que está faltando. Porque mesmo admitindo até que nos encontramos nos momentos finais da era do dever, no sentido tradicional e moderno, isso realmente não significa que devamos assistir ao declínio de todas as virtudes e que nos abracemos, né, a esse vácuo. Porque cabe a nós, como educadores e como professores, né, como pessoas que estamos aqui para modificar e para construir sociedades, né, cabe a nós então, de alguma forma, né, através da criatividade, né, nós modificarmos esse vácuo e colocarmos realmente essa nossa responsabilidade em prática no nosso dia a dia. Porque nós temos que lutar por uma boa convivência. É uma obrigação nossa de colocarmos essa mocidade num outro mundo, numa outra sociedade. Aquela sociedade que todos nós queremos, qualquer pessoa sem consciência quer. Mas a verdade é que a boa convivência humana, ela não dispensa normas, ela não dispensa leis que devem ser obedecidas. Trata-se então aqui, caro amigo, caro ouvinte, caro colega, não do fim do dever, mas de um processo de reorganização moral, um processo que leva em conta uma realidade social ordenada, segundo novos princípios, segundo novas formas de relacionamento. Já não temos a mão temível do divino, nem mesmo o absolutismo da razão para nos orientar em nossas decisões e ações. É, portanto, necessário, caro ouvinte, buscar outras formas de comportamento moral, formas que sejam condizentes com as condições da sociedade e do homem contemporâneos. E esta é a tarefa na qual está envolvido um vasto colégio de pensadores que congrega representantes das mais diferentes áreas do conhecimento. Porque reconhecer as circunstâncias e os homens tal como são não significa que esta realidade deva ser transformada em paradigma de moralidade. Porque não se pode confundir o ser, a realidade como ela é, como deve o dever ser, a realidade como ela deveria ser. Hoje usufrui-se o pensamento do presente, o eu, o conforto, o corpo, o prazer. Então esta é a nova retórica do carpe diem, que veio substituir a antiga retórica do dever. É isso que os alunos trazem para dentro da escola. E é isso que, como veremos mais adiante, a escola deve tomar como ponto de partida para qualquer proposta de educação moral. Então é neste contexto que se precisa ser inventado um novo discurso ético. O sentido da responsabilidade moral precisa reconstituir-se em novas bases, em meio à tendência individualista e hedonista que caracteriza o presente. Porque as crianças e os jovens, eles passam grande parte de sua vida na escola. E nesse tempo, forma-se a sua sensibilidade, forma-se a sua maneira de pensar e de julgar. Se moldam os seus conceitos e representações, se enraizam atitudes e comportamentos. E todo esse desenvolvimento que acontece ao longo dos anos escolares representa realmente a constituição da identidade desse sujeito, com as suas diferenças, mas completamente complementar-se, faces do epistêmico, do estético e do ético. Mesmo até que defendêssemos o ponto de vista de que a educação não deveria ocupar-se da formação moral dos seus alunos, seria impossível negar que, de uma forma ou de outra, no contexto escolar das relações professor-aluno, dos livros didáticos, das avaliações, estariam sendo transmitidos ideais e imagens de homem, de mundo, de relacionamento, de normas e de valores. Então a influência moral sobre os alunos é impossível de ser evitada, caro ouvinte, no ambiente escolar. E assim sendo, parece razoável então que isso não aconteça de uma forma inconsciente e difusa, pelo assim chamado currículo oculto, mas que seja explicitada, que seja discutida e orientada para a formação de um sujeito moral autónomo, um sujeito moral crítico e responsável. Então, retomando o pensamento de Adorno, é necessário então que a educação seja transparente em sua finalidade humana, mas sobretudo assumindo uma postura moral. E mais adiante eu vos mostro como é que isso pode até ser feito. Mas antes, é preciso registrar que o ponto de partida de qualquer projeto de educação moral é conhecer bem, mas bem mesmo, os dois personagens envolvidos na formação ética realizada na escola. Volto a falar, o aluno e o professor. Mas afinal, quem são os alunos e quem são os professores? Vocês vão ouvir uma musiquinha e a gente já volta para falarmos sobre isso, enquanto eu tomo uma aguinha para a minha garganta aguentar. Volta então com o nosso programa. Vamos lá, filhos. Então, afinal, quem são os alunos e quem são os professores? Caros ouvintes, nós podemos iniciar lembrando uma evidência que por vezes não é devidamente levada em conta. As crianças, caros ouvintes, elas não chegam à escola como folhas em branco, completamente abertas para receberem as marcas de uma formação moral que a escola tem para lhes oferecer. Ao contrário, caro amigo, a escola, ela acolhe pessoas que já se encontram em formação, com múltiplas influências e determinações, das quais muitas certamente são definitivas, ao passo que outras ainda estão abertas à transformação. Porque todo ser humano, embora ele nasça com uma certa carga genética, eu começo a se constituir, a formar sua identidade desde o nascimento, pelas experiências e aprendizagens que acontecem no contexto das relações familiares, do social e também nas midiáticas. Eu lembro aqui que nas comunidades mais carentes, as crianças que não estão integralmente na escola, elas chegam a assistir a 8 horas de média de televisão aberta por dia. Então, caros ouvintes, as normas e convenções que ordenam a vida do grupo em que a pessoa cresce, ou que são mediadas pelos meios eletrónicos, os gestos, as atitudes, os conselhos, os movimentos, os humores, etc., eles vão sendo absorvidos e incorporados pelo indivíduo num ambiente simbiótico de suas relações com o meio. Os gregos falavam de uma técnica to bio, ou seja, de uma técnica ou de uma arte de vida que relaciona o indivíduo ao ethos, à maneira de ser da comunidade. Por isso, então, caros ouvintes, a criança, quando chega à escola, ela já é portadora de uma vasta experiência, ela já é portadora de uma história relativamente longa, uma história de formação que envolve não só conhecimentos, sensibilidades, mas também representações de valores, de formas de julgamento e de comportamento. Importa aqui também lembrar que, até esse momento, a formação da criança ela é predominantemente heterónoma, ou seja, ela predomina a absorção inconsciente das influências vindas de fora. A escola, portanto, caro ouvinte, deve receber a criança, então, como um ser já formado, embora não plenamente, pelo contexto social em que viveu e continua vivendo. Aliás, isso pode representar o primeiro grande desafio da formação ética: estabelecer uma relação não traumática entre a identidade já constituída da criança, né, e o imaginário moral vigente na escola. Então a escola deve receber a criança não para julgá-la, mas para despertar nela a consciência de sua própria realidade, de sua própria história, e assim então criar condições para que ela, aos poucos, ela possa assumir, se assumir, eu diria, como autora de sua própria identidade, constituindo-se então como um sujeito moralmente autónomo, um sujeito capaz de tomar nas suas próprias mãos o seu destino no interior da sua comunidade. Então, como eu veremos mais à frente, com maior detalhe, algo semelhante, embora se encontre em outros estágios de suas vidas, pode-se dizer também dos professores. Eles não são sujeitos etéreos que param acima da realidade. Ao contrário, são pessoas envolvidas e afetadas nas suas convicções, nas suas sensações, nas suas aspirações, como qualquer outra pessoa que conviva com os conflitos e com as ambivalências étnicas e morais da sociedade contemporânea. Porque, diferentemente de períodos anteriores, em que os valores, as tradições e as normas eram mais estáveis, hoje tudo, caro ouvinte, é volátil e mutante. Então esse caráter histórico acabou se tornando um dos elementos centrais de toda a educação, e da educação moral em particular, e em decorrência até dos modos de pensar, de julgar e de agir. Multiplicam-se também as estratégias de influências sobre os indivíduos, particularmente aquelas empenhadas na adaptação das pessoas ao sistema e aos interesses desse sistema. Então a criança, ela chega à escola já familiarizada com a influência por uma diversidade muito grande de opiniões, de posicionamentos, opiniões e posicionamentos a respeito dos mais diferentes assuntos. Ela chega influenciada por posicionamentos religiosos, ora herméticos e dogmáticos, ora soltos e descomprometidos. criança ela chega marcada por imagens de violência, de erotismo, de relações utilitaristas. A criança ela chega, sobretudo, seduzida por anseios, por desejos, por modelos de felicidade relacionados às prioridades do mercado, do consumo, do lucro. Então, caro ouvinte, neste contexto, os meios de comunicação eles surgem como novo e poderoso mecanismo de influência heteronoma na educação das pessoas, inclusive na sua formação moral. E, de facto, caro ouvinte, é a mídia, com os seus interesses ligados ao modelo social, a um modelo social capitalista, né, que fixa muitas das causas prioritárias que estimulam a orientação e também o comportamento dos indivíduos. Causas que emocionam os corações hedonistas e que desculpabilizam as consciências pelo abandono de suas responsabilidades morais e sociais. Porque, na verdade, a mídia, ela hoje evasiva no ao extremo, ela se serve dos mais refinados recursos tecnológicos, linguísticos e imagéticos. Para quê? Para influenciar e seduzir. Porque, ao contrário do que muitas vezes se pensa, essa influência não se limita à venda de produtos, mas usa o seu poder de sedução para conformar seu modo de pensar, seu modo de sentir, seu modo de agir, seu jeito de ser, impedindo então a formação de indivíduos autónomos, independentes, capazes de julgar e decidir conscientemente. Porque o certo é que as crianças elas chegam à escola, caro ouvinte, com uma identidade que já sofreu múltiplas influências. Influências positivas e influências negativas. Influências da família, do meio, da televisão, da internet. Então, caro ouvinte, essa é uma realidade que qualquer projeto de educação moral deve considerar como ponto de partida. E o mais grave e perverso dessas influências é que elas não apenas se agregam quais endereços à identidade individual em constituição, mas representam, na verdade, elementos estruturantes da própria personalidade. E dessa forma, acabam se tornando resistentes, não encontrando outra forma de superação, senão pela conscientização psicanalítica e crítica das determinações socioculturais da personalidade. Porque se pelas influências do sistema e também de suas instituições, o homem acaba se tornando egoísta através da multiplicação e exaltação dos interesses privados, como então transformar esse indivíduo privado, cujo ideal de felicidade é a satisfação de seus interesses egoísticos, num cidadão preocupado com o bem comum? Então é esta, é aqui a realidade que justifica a tese inicialmente levantada por mim, de que a educação moral, ela não pode ser vista apenas como a educação dos indivíduos, mas a partir de certos princípios ou normas sociais. Então esta será sempre, caro ouvinte, uma tarefa específica de eterno e frustrante recomeçar. Porque enquanto o sistema continuar gerando filhos contaminados de imoralidade, é portanto necessária a perspectiva mais ampla da renovação moral da sociedade como um todo. Na outra ponta lá da relação formativa, encontra-se então o professor. O professor que é exemplo das crianças ou dos jovens, também está exposto às permanentes influências do meio. Então não podemos imaginar que para se realizar um projeto de educação moral seja suficiente a manifestação de bons propósitos e a conclamação de professores para que eles assumam o seu papel de formadores. É preciso, além disso e antes disso, que os docentes tenham uma correspondente formação, que tenham passado por um processo de conscientização de sua própria moralidade, de seus ideais e sentidos de homem, de sentidos de mundo, sentidos de vida, dos fundamentos que orientam o seu julgar e agir, para só então, a partir daí, pensarem no papel que lhes cabe como agentes da formação moral. Mais ainda, como agente de formação moral, o professor não fala sozinho, mas com ele fala todo o contexto escolar. Ou seja, na educação moral escolar está sempre envolvida a escola como um todo. Na verdade, até é este todo, com suas diferentes vozes, desde o diretor ao funcionário mais simples, desde os conteúdos aos procedimentos didáticos, desde os momentos formais aos lúcidos, que representa realmente o verdadeiro agente da educação moral. Então, formar professores com sensibilidade moral significa familiarizá-los criticamente com as imagens do mundo, com as imagens do ser humano, com as imagens do meio ambiente, com conceitos como liberdade, como responsabilidade, como respeito, como tolerância. Significa despertar neles a sensibilidade para as formas mais dignas, para as formas mais justas, mais belas e felizes de se viver. De modo que eles, por sua vez, eles possam então despertar em seus alunos sensibilidades semelhantes. Então, esta perspectiva ético-estética abandona o sentido regulador, enquadrador e identificador da ética tradicional para aí sim despertar nos jovens a percepção e a responsabilidade diante da desestitização que representa a miséria, a injustiça, a fome, enfim, a barbárie. Então, para alcançarmos um pouco no esclarecimento dessa importante questão, parece-me adequado perguntar quais são os objetivos da formação moral. Quais os objetivos da educação moral? Então, como já vos disse anteriormente, o modelo de um ordenamento moral de princípios e de regras estáveis pertence ao passado. Hoje tudo está em permanente transformação. O que valeu ontem pode não valer mais hoje, e o que vale hoje pode não servir mais amanhã. O que é tido como certo num determinado contexto cultural pode não ser correto em outro contexto. Impõe-se então aqui o entendimento de que os princípios e as regras universais, elas perdem a sua força a favor de novas convenções que dependem dos contextos culturais. Pode-se dizer então que se ampliam e até se flexibilizam os limites dos sentidos, e com isso os limites do sujeito, os limites do mundo. Como na arte, a vida parece ser uma permanente renovação de regras e de preceitos. Uma pincelada aqui, uma pincelada cá, uma martelada aqui, uma martelada lá. Isso vai construindo. Então, o contexto contemporâneo de paulatina desconstrução dos valores e de normas tradicionais exige outras formas de legitimação. Eu pressuponho até, como parece até implausível, que os homens hoje não conseguem conviver pacificamente sem normas que regulamentam as suas condutas, e sabendo também que essas normas não podem ser deduzidas de princípios transcendentais, é necessário então dar-lhes legitimidade com base em outro procedimento. Já no início da época moderna, Rousseau, Hobbes e Hume propuseram a ideia do contrato social. Mais recentemente, Habermas e Rawls, eles sugerem a ideia de consenso a ser encontrado mediante o diálogo. Então, esse novo procedimento de legitimação, ele tem consequências consideráveis, tanto para o sujeito, que simplesmente cumpre normas, quanto para aquele que exige o cumprimento das normas. Então, para aquele que cumpre normas, não é suficiente obedecer cegamente às normas, porque, desde a modernidade, o sujeito moral assume a responsabilidade da legitimidade das normas. Então, se na moral tradicional, Abraão podia matar seu filho sem incorrer em crime, porque obedecia a Deus, a partir da modernidade, mesmo obedecendo a Deus, Abraão seria um criminoso, porque o argumento da autoridade não mais o isentaria da responsabilidade pelo homicídio. De outra parte, para o educador, não é suficiente exigir obediência em nome de alguma autoridade. Ele precisa tornar plausível a legitimidade das normas. Então é necessário, primeiro, corresponder à pergunta em nome de quem se obedece, e depois, em nome de quem se exerce a autoridade moral. Exigimos então, portanto, aqui, se exige, um elevado nível de consciência e de responsabilidade. E hoje, caro ouvinte, é necessário dar voz à vida do indivíduo. E não só do indivíduo, como da comunidade. É maior calor e a fragilidade da realidade. Então, a linguagem evocativa, ela é substituída por uma linguagem palpitante, uma linguagem que tenta dizer o que nunca foi dito, uma linguagem que busca abrir trilhas em meio a cenários nunca antes visitados. Então, a todo instante, acabam mudando os cenários na biologia, acabam mudando os cenários na medicina, na genética, na comunicação, na política, na economia, sempre gerando novos desafios para que a reflexão ética e, consequentemente, também para as decisões e ações morais. Então, esse deslocamento dos fundamentos da moralidade do céu para a terra, da transcendência para a imanência, tem enormes implicações para qualquer projeto de formação moral. Então, no bojo dessa reviravolta, acaba ocorrendo a passagem da visão providencialista e fatalista da história para uma visão puramente humana e histórica. E com isso, então, se desenvolve a ponte que legitimava na educação moral tradicional e acaba aí até perdendo a força ou argumento da autoridade em nome do qual se exige submissão e obediência. Então, caro ouvinte, nos encontramos em meio a essa passagem, né? Com os olhos ora voltados para o passado, ora voltados para o futuro, entre a saudade e a esperança, vivendo intensamente as ambivalências de um mundo em transformação. Então, ao tempo em que as mudanças ocorriam de forma mais lenta, o homem tinha condições de olhar para o passado e ver nele espelhados o presente e, sobretudo, as expectativas de futuro. De modo que ele tinha como se orientar, ele tinha como se sentir seguro em relação ao curso dos acontecimentos. Então, nesse contexto de estabilidade, justificava-se uma educação moral baseada no argumento da autoridade, que um argumento que exigia sujeição e obediência ao conjunto de normas e valores aceitos por todos. Nessa época, a educação moral consistia então na repressão dos desejos, na repressão dos instintos e na incorporação do ethos legitimado pela tradição. Hoje, já hoje, as tradições elas se encontram sob suspeita. As tradições elas perderam a sua força orientadora e não oferecem mais um amparo e segurança diante de um futuro inseguro e imprevisível. E essa condução cultural tem decisivas consequências. Consequências para a formação moral das nossas crianças, de nossas pessoas. Então, de um lado, como ouvimos, a educação moral nos moldes tradicionais da adaptação a um código ético de traços universais e permanentes já não é mais possível. De outro lado, pela dissuasão das referências, o homem corre o iminente risco de submergir na mudança, de ser envolvido, de ser absorvido e ser levado pelo fluxo da existência, sem então conseguir assenhorar-se do seu próprio caminho e do seu destino. Mas para que isso não ocorra e para que não impere a lei do mais forte, são necessários então códigos de conduta, normas e valores que devem ser respeitados por todos. É o preço da condição humana. A liberdade de todos exige o limite da liberdade individual. Então, apesar das teses que falam do fim dos valores, das teses que falam dos tempos líquidos, as permanências, as referências, as normas e valores continuam sendo condições necessárias da vida humana. Porque não há sociedade humana nem convivência ordenada e pacífica sem um código de direitos e de deveres, um código orientador da coexistência dos indivíduos. Mas o que ocorre, caro ouvinte, é que este código, ele não é mais indelével, permanente e universal, mas histórico, ou seja, sujeito a transformações e mudanças. Transformações e mudanças que acompanham as condições materiais e culturais da sociedade. E essa ambivalência entre a permanência e o fluxo, entre a tradição e o porvir, entre o ser e o vir a ser, é o centro da paideia contemporânea. Então, nesse cenário, caro ouvinte, a tarefa da educação moral, ela se coloca numa nova perspectiva de formar um sujeito moral, um sujeito portador de uma consciência crítica que lhe permita uma permanente percepção e também avaliação da pertinência dos códigos, da pertinência das normas, da pertinência das tradições, na perspectiva da liberdade e da justiça. Então, caro ouvinte, a liberdade é condição seminal de qualquer moralidade. E porquê? Porque uma vez que sem liberdade não há decisão nem ação moral, e justiça é a condição antropológica do ser humano como ser social, que precisa então encontrar formas de convivência em que os direitos e deveres se acabem equilibrando. Por isso, então, formar sujeitos morais não significa, pelo menos, não significa apenas, né, transmitir esse ou aquele valor, exigir esse ou aquele comportamento, mas contribuir para tornar o indivíduo um sujeito crítico, um sujeito político, um sujeito, acima de tudo, reflexivo. Então, compete ao professor, sim, despertar nos seus alunos o desejo de ser um sujeito moral. E esse é fundamentalmente um processo dialógico, um processo argumentativo, um processo de convencimento. Porque ninguém pode obrigar alguém a ser um sujeito moral contra a sua vontade, nem mesmo mediante as mais severas ameaças ou sanções. E isso pela simples razão de que a liberdade é uma condição sine qua non da moralidade. Então, obedecer às normas, seja por conforto ou por temor, é condição suficiente para ser correto, mas não para ser um sujeito moral. Então, a ação moral, ela tem como pressuposto a livre escolha do sujeito. E essa condição de sujeito moral autónomo, ela não existe a priori, nem pode ser simplesmente transmitida pela educação. É uma condição que deve ser conquistada e continuamente fortalecida ao longo de toda a vida. Então, ajudar nesse intuito é o sentimento, o sentido e o objetivo da formação moral. Erigir liberdade e justiça em princípios centrais de um novo modelo de moralidade implica repensar profundamente a relação entre o indivíduo e a sociedade, estabelecendo novos vínculos, vínculos que agregam as tónicas fundantes dos modelos ético-filosóficos da antiguidade e da modernidade, conceitos focados, como se sabe, respectivamente na justiça e na individualidade. Desculpe. Então, sendo assim, sociedade e indivíduos são as duas faces imbricadas de uma mesma realidade social. O ser humano, caro ouvinte, é por ser dotado de razão, é um ser confiado a si mesmo, que deve cuidar de si, que deve velar por si mesmo. E então, partindo dessa premissa, ele não pode abrir mão sob pena de deixar de ser humano. Então, o sujeito moral só se constitui a partir do trabalho que faz consigo mesmo, como exercício de conquista de sua liberdade. O estado que o indivíduo deseja é o estado de soberania, de independência de si mesmo, ou seja, de autonomia com relação a si mesmo, às coisas e ao mundo. Então, desse objetivo maior, decorre então a pergunta a respeito da conduta ou das regras que devem ser assumidas para alcançar esse estágio de autonomia. Porque combater a imoralidade significa então, caro ouvinte, o homem repensar-se como sujeito moral. O homem se repensar como indivíduo em sua história pessoal, nas suas relações com os outros seres humanos e com a natureza. Significa repensar a sua situação no mundo contemporâneo, o sentido de sua vida presente e futura, as suas formas de convivência e o uso dos outros e da natureza. Mas significa também, caro ouvinte, repensar a sociedade, repensar os seus objetivos e ideais, os seus valores, as suas normas, o seu sistema jurídico, o seu sistema político e econômico, tudo isso na perspectiva da convivência digna e justa. E é então, caro ouvinte, no contexto dessa relação entre o individual e o social, como dimensões fundantes da moralidade, que o conceito de justiça adquire então aí nova e inarredável centralidade. Porque a justiça, caro ouvinte, é a primeira e a mais fundamental virtude do homem contemporâneo. Porque o eixo dessa nova perspectiva consiste na relação indissolúvel entre o indivíduo e a sociedade. Então, restabelecer esse vínculo entre indivíduo e sociedade em meio a um contexto cultural em que essa tal vinculação se apresenta estremecida, parece-me então o objetivo central da educação moral. Porque realmente não existe o sujeito moral independente da sociedade e nem a sociedade moral independente do sujeito moral, porque ambos mantêm entre si veículos indissolúveis de liberdade e de justiça. E liberdade é o escopo e justiça uma com a sua condição. Então, nesses termos, não há liberdade sem justiça e nem justiça sem liberdade. Porque se fosse resumir essas considerações, eu diria que a educação moral se baseia em termos de procedimento, no diálogo e na argumentação, e em termos de objetivos, na formação do sujeito moral crítico, sujeito moral autónomo e livre, cujas principais virtudes devem ser a responsabilidade e a justiça. No entanto, a realização desse objetivo ela acaba enfrentando na prática grandes dificuldades, e isso uma vez que as tendências hegemónicas nos contextos sociocultural e económico se orientam em sentido contrário. E por falar em dificuldades, eu quero abordá-las também. Mas entretanto eu vou tomar uma aguinha, né, e vocês vão ficar com mais uma musiquinha, e eu volto já então para falarmos sobre essas tais dificuldades. voltando então com o nosso programa Noites de Domingo, falando então sobre moral e educação. E vamos continuar então falando sobre essas dificuldades. Porque dificuldades, conflitos e eu diria até ambivalências sobre as virtudes que devem ser a responsabilidade e a justiça. Então nós aqui podemos distinguir várias situações que realmente configuram posicionamentos distintos em relação à educação moral. E o primeiro é representado por aqueles que, diante do mundo barbarizado em que vivemos, se sentem desiludidos e impotentes, e são muitos. Esses que não acreditam que algo possa ser mudado pela educação moral. Porque no interior da escola, caro ouvinte, existem também os que, atropelados pelo cotidiano de tantas tarefas, de tanta burocracia e frustração, se tornam até, eu diria que, indiferentes, não é? Optando por cumprir suas obrigações sem altruísmos e, eu diria até, alguns sem projetos. Mas há também o grupo dos saudosistas, que constantemente comparam os bons tempos com as desgraças morais contemporâneas e sonham com o retorno ao passado das normas claras, ao passado da ordem e do dever. E finalmente existem os que fazem coro a um certo discurso de senso comum, lamuriento, acusativo, catastrofista, que se sentem vítimas e não se cansam de culpar os outros. Então, em meia atenção entre essas várias situações, a escola ela é acometida por uma profunda crise. Porque ao mesmo tempo em que a escola ela é responsabilizada pela formação moral dos alunos para compensar o vazio formativo aberto pelo esfacelamento da família, pela influência descontrolada e desencontrada da mídia e pela desorientação ética geral da sociedade, ela é solicitada a se dedicar a adaptar os alunos à sociedade, a transmitir os conhecimentos e habilidades de modo que possam ter uma vida de sucesso. Então, essa crise, ela é essencialmente a crise do Bildung, da formação do homem integral, do homem individual e social, que se esfacela sobre a desmesurada submissão da educação às exigências de um modo de vida que acaba dividindo entre os prazeres imediatos, as vantagens materiais e as exigências do mercado. Então, caro ouvinte, sobre a alegação da necessidade de atender às incontroláveis exigências desse modelo de existência, ou melhor, de realizar uma educação utilitarista que adapta os indivíduos à realidade, a escola é fortemente constrangida a abrir mão de uma de suas mais importantes responsabilidades, que é a formação integral do ser humano, em sua dimensão epistemológica, sua dimensão estética e moral. Essa, então, é a primeira grande dificuldade. Existe, de um lado, uma educação voltada para o mercado, para a competitividade, para o útil, e, de outro lado, uma educação do sujeito moral responsável, responsoso, respeitoso e justo. Então, caro ouvinte, são duas propostas não apenas distintas, mas em boa medida até eu diria que contraditórias. Uma vez que, como eu mais adiante iremos ver, o atendimento aos mandados do mercado fere em muitos aspectos os princípios da moralidade. Então essa situação, caro ouvinte, acaba gerando aí um clima de indiferença, um clima de impotência entre os docentes que, descrentes das realidades, das reais possibilidades de uma educação moral, parecem então cada vez mais réfens de um sistema que deles exige virtudes opostas aos parâmetros de uma moralidade fundada no respeito, na dignidade, na tolerância, na justiça e na democracia. Então, essa situação, caro ouvinte, de um certo marasmo moral, acaba conferindo incrível atualidade a uma pergunta que eu vou colocar. Por que é que os homens devem atuar de outra forma que não seja em função de seu próprio proveito imediato. Complicado, não é verdade? Então, este é realmente o ponto nevrálgico, né? E a dificuldade maior da educação moral hoje. Porque enquanto tudo se foca no indivíduo, nos seus interesses, nos seus desejos, vantagens e prazeres, a educação moral, ela precisa, remando a contracorrente, né, cultivar o respeito à responsabilidade e à justiça. Então, nesse sentido, a educação moral torna-se uma tarefa complexa, uma tarefa que envolve o grande desafio da contrapaticidade, uma vez que a tendência educacional dominante é a da acomodação, da adaptação, do enquadramento das pessoas. Isso tudo é uma realidade orientada pelos interesses do sucesso pessoal, da posse de bens e do exercício do poder. Então, essa tarefa, ela torna-se ainda mais difícil se levarmos em conta que o cuidado do indivíduo consigo mesmo passou a representar, desde a modernidade, não mais a negativa renúncia do eu, comum na moral cristã, mas uma conquista positiva da constituição do eu. Então, nós temos aqui a ambivalente exigência de, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento do indivíduo, com a sua liberdade e autonomia, e, ao mesmo tempo, despertar nele o espírito de socialidade respeitosa, tolerante e responsável. Não é fácil. Então, encontrar aqui um equilíbrio entre os interesses individuais e as necessidades sociais não é, de algum mundo, de alguma forma, num mundo fácil, uma situação realmente fácil de ser encarada, simples. E até Aristóteles, eles ensinou que a formação da pessoa tem sempre um caráter político. É sempre um caráter político porque, uma vez que o eu se constitui na estreita relação com a polis, seus costumes, normas e valores, o ethos, de onde deriva ético, é a maneira de quê? De alguém se conduzir, sua forma de ser, de decidir e de agir diante de diferentes situações no interior da comunidade. Então, essa dupla dimensionalidade individual e social do ser humano acaba conferindo igual duplicidade à formação moral que visa a formação do sujeito autónomo e livre, mas sempre na condição de ser político e social. Então, decisões e ações, elas são, ou pelo menos deveriam ser, sempre gestos a um tempo solitários e solidários de uma liberdade refletida que implica limites negociados. O indivíduo se desenvolve, volta a afirmar, como ser autónomo e livre nos limites da sua humanidade política. Então, o equilíbrio dessa dupla condicionalidade encontra garantias objetivas e democráticas nas normas e prescrições que organizam os desejos e os instintos, né, adaptando tudo isso, então, às exigências da convivência entre liberdades. Portanto, a liberdade tem sempre um caráter político, como já também sabiam os gregos. Liberdade significa não ser escravo de si mesmo, dos seus instintos e dos seus apetites, e ao mesmo tempo também não ser escravo dos outros. Mas não ser escravo dos outros significa também que o outro não pode ser meu escravo. E Aristóteles já dizia: a ação justa. A ação justa é um meio termo entre o agir justamente e ser tratado justamente. Então, em conformidade com essa premissa, caro ouvinte, os sujeitos, eles não podem se formar, conhecer-se, constituir-se, independentemente de sua relação com os outros. Então, a liberdade do indivíduo é inerente a uma dimensão política e social. E disso, então, nós podemos concluir que o comportamento moral, ele está intrinsecamente relacionado ao conceito de democracia e de justiça social. E assim, então, nós vamos voltar à pergunta de Hobbes: como vencer os homens a não perseguirem apenas os seus interesses individuais? E é aqui, né, que reside, então, a grande dificuldade, né, numa época em que se privilegiam e se antepõem os interesses individuais aos interesses sociais e comunitários. Essa relação entre o individual e o social se liga a uma outra dificuldade presente na educação de modo geral, mas particularmente difícil no contexto da educação moral. Trata-se do problema da disciplina e da autoridade. Porque todo o debate a respeito das relações entre as gerações acaba se defrontando com essa questão. Pode-se até dizer que qualquer atividade humana que se propõe a alcançar certos objetivos exige disciplina. Isso vale tanto para uma equipe desportiva, vale tanto como para uma orquestra, quanto para um grupo de pesquisa que realmente queiram obter sucesso no seu trabalho. No entanto, desde a quebra do autoritarismo tradicional, né, tornou-se comum uma forte rejeição a qualquer tipo de autoridade. Isso ao ponto de chegarmos hoje a uma sociedade que endeusa a inexistência de limites. Particularmente a família e a escola, elas acabam se defrontando com esse problema. São filhos e alunos que articulam uma difusa reivindicação de igualdade com relação aos pais, com relação aos professores. Em outras palavras, há hoje, caro ouvinte, uma forte resistência em reconhecer o princípio da autoridade em nome da qual se possa exigir disciplina. Teríamos aí, então, caros ouvintes, um vasto campo de debates e discussão que não seria o momento de nós adentrarmos nele, porque aí teríamos 4 ou 5 horas de programa. No entanto, caro ouvinte, é importante registrar que essa crise de autoridade e disciplina afeta também a educação moral, isso na medida em que se questiona a autoridade da norma moral. Sobre esse assunto que eu vos falei anteriormente, o princípio da autoridade também, e sobre essa necessidade de exigir disciplina, algum de vocês me lembra, então, para que num futuro programa a gente possa abordar isso, que é interessantíssimo. Mas então retorno aqui, como falei, o problema já abordado por mim anteriormente, da legitimação das normas e valores. E hoje, as normas e valores, elas exigem, então, uma legitimação racional, de modo que aqueles que são obrigados a segui-los possam então compreender porque é que são obrigados a fazê-lo. Mas acontece que esse processo de legitimação, ele não pode ser retomado a cada instante. Porque a vida cotidiana, ela pressupõe uma certa durabilidade, um reconhecimento em princípio da autoridade, pelo facto de essa autoridade ter sido socialmente legitimada. Não é necessário dizer que isso não justifica o uso despótico dessa autoridade. É preciso que, então, que filhos e alunos, eles sejam convencidos, primeiro, de que a disciplina e a autoridade são socialmente necessárias, e depois, que a disciplina e a obediência, embora imponham limites aos impulsos e desejos imediatos, são vantajosas em termos de convivência civilizada. No entanto, essa argumentação é pouco convincente no contexto cultural em que predomina a eudaimónia, a busca do prazer, o sucesso e as vantagens pessoais, porque ocorre nesse ambiente um notável dissenso entre virtude e felicidade. Está posta então assim essa última questão. Por que praticar a virtude se ela não conduz à felicidade? Vocês me permitem que eu tome uma aguinha, tá? Para que a gente acabe, falta pouco para acabarmos, mas antes de adentrar aí eu vou tomar mais uma água para aguentar. A minha garganta está seca e choveu hoje. Mas vamos ouvir mais uma musiquinha e a gente volta já. Thank you. Muito bem, então vamos lá, para terminarmos a palestra de hoje. Vamos lá então, porque o nosso programa Noites de Domingo é o Busca a Felicidade, né? Então, para terminar, vamos falar sobre ela. Por que é que praticar a virtude? Para que praticar a virtude se ela não conduz à felicidade? Caros amigos, nas sociedades tradicionais havia um forte consenso a respeito do código de regras e dos fins sociais que deviam orientar a vida de cada um de nós. Esse consenso se fundava na relação entre virtude e felicidade, onde se diria que o sacrifício da virtude era recompensado pelo ganho da felicidade. Então, a relação entre virtude e felicidade, que preservava coesas tanto a polis grega quanto a comunidades medieval, parece então se romper na sociedade contemporânea. De um lado, sobrevivem os ideais tradicionais de honestidade, de respeito e de equidade, formulados na Grécia como forma de vida feliz, uma vida feliz na polis, e na Idade Média como caminho para a felicidade eterna, e de outro surgem então os ideais da posse, do consumo e do poder que prometem a felicidade no sistema capitalista. Então, caros ouvintes, a promessa de felicidade que justificava as virtudes tradicionais acabou perdendo a credibilidade, e a felicidade contemporânea acabou não necessitando de virtude. Então, nas sociedades em que se dissociam virtude e felicidade, a educação moral ela tende a se constituir num repertório de admoestações, acompanhando de processos de promessas de felicidade que desfrutam de pouca credibilidade. E disso acaba resultando, então, o que poderíamos chamar de uma moral cínica do capitalismo contemporâneo. Ou seja, uma moral que exige um comportamento virtuoso, como, por exemplo, obedecer às leis, submeter-se aos preceitos da ordem pública, pagar impostos, dizer a verdade, ser honestos e por aí vai, sem que tais comportamentos se estragam a felicidade pessoal e social nos termos da eudaimonia dominante. Pior que isso, a felicidade muitas vezes se encontra do lado daqueles que burlam os próprios princípios dessa moral. Então a ambivalência mais perversa desse moralismo cínico da sociedade capitalista é que esse divórcio entre regras e fins, entre virtude e felicidade, acaba atingindo particularmente as parcelas menos favorecidas da população, parcelas que não podem aproveitar-se dos benefícios do sistema alcançados pela burla da norma. Então essa parte da população, ela tem que obedecer às normas, ela tem que ser virtuosa para garantir o funcionamento de um sistema que, na verdade, apenas a aflige, apenas a reprime, apenas a exclui. No modelo cristão, o comportamento virtuoso garantia a felicidade eterna para todos os que agiam em conformidade com a lei. Então, na intenção, nós podemos dizer o mesmo do modelo secularizado da modernidade, pois a obediência de todos às normas do contrato social deveria garantir o bem-estar e a felicidade de todos. Com o surgimento do capitalismo, esta perspectiva ela foi alterada, e foi alterada na medida em que, enquanto permanece a vigência da virtude de todos, a felicidade fica reservada aos poucos, que antepõem os interesses privados aos sociais. E na situação atual do capitalismo neoliberal, em que a felicidade consiste na busca do prazer imediato, nós chegamos ao ponto extremo, não apenas da desconexão entre virtude e felicidade, mas da inversão dessa relação em antagonismos, ou seja, a realização social, o sucesso, o bem-estar, eles acabam sendo facilitados pela contravenção, pelo poder, pela exploração das pessoas e do meio ambiente. Então, uma vez ocorrida essa desconexão entre virtude e felicidade, O perigo reside em se manter a virtude na forma de pura coação. Eu diria até de mantê-la numa forma de repressão. E com isso então se elimina a sedução da recompensa, que acaba justificando o sacrifício. E aí a moral acaba perdendo o sentido. Então parece ser realmente esse o risco que corremos numa sociedade em que as virtudes tradicionais já não são um mecanismo para alcançar a felicidade. Pelo menos não nos termos hedonistas em que a felicidade é formulada hoje. Então no contexto em que o virtuoso não raro é considerado otário, a educação moral está condenada a enfrentar uma enorme dificuldade. E esses comentários nos permitem retornar então à nossa tese inicial de que a reforma moral do indivíduo depende essencialmente de uma simultânea reforma moral da sociedade como um todo. E só se muda uma sociedade quando o indivíduo muda. Então, com esta reforma não é possível sem os indivíduos. É tarefa primeira da formação moral estimular a formação de sujeitos políticos. Sujeitos políticos que tenham a justiça como seu bem maior. Concluída então, caro ouvinte, esta reflexão mostra com bastante clareza que a tarefa da educação moral não é apenas um compromisso dos pais, da escola ou de uma ou outra instância qualquer, mas um compromisso da sociedade como um todo e de todas as suas instituições, instituições políticas, jurídicas, midiáticas e também educacionais, que antes de mais, antes de novas leis, novas normas, tem que ser o exemplo. Então, caso ouvintes, afirmar isso representa limitar certa utopia no seu sentido negativo, uma vez que no momento nada indica que a sociedade venha a se iluminar em todos os seus ambientes de um novo consenso de moralidade. A sociedade, ela será sempre plena de contradições. E é no interior dessas contradições que se estabelece a luta por práticas individuais e sociais que favoreçam o bem-estar e a felicidade de todos. É nessa perspectiva que se deve então ser vista a tarefa da educação moral realizada no interior da escola. Uma tarefa árdua que se encontra entre paradoxais e contraditórias exigências. De um lado, sabemos que ela precisa da tradição como condição educativa para o presente e para o futuro. E de outro, se reconhece que ela necessita adaptar-se ao ritmo e à celeridade das mudanças e das transformações. Porque se no passado o próprio acontecer histórico ela tinha o sentido alegórico que ilustrava as grandes ideias do homem, de Deus, da natureza, ideias estas que orientavam o mundo e que representavam o sentido da vida, agora o movimento não é símbolo de nada. Ele é puro e simplesmente movimento. Mudança sem significado exterior e sem significado a si mesmo. Então, com o esvaziamento dos grandes cenários de sentidos e de significados teleológicos, o homem perdeu a sua condição de dominador e foi jogado para o interior do próprio movimento, transformando-se em parte igual a todas as outras do todo em movimento. E Adorno, eu disse certa vez, que a grande máquina da ciência e da tecnologia cuspiu seu maquinista e seu criador. Talvez se possa dizer, desde um outro ponto de vista, que o ser humano não foi ejetado. Ele não está ameaçado de ser absorvido pela grande máquina, no interior da qual está sendo consumido pelas chamas ardentes de um progresso que avança sozinho, sem dar atenção aos sentidos transcendentes do humano. Parece então que nos encontramos bastante distantes do homem autónomo. Do homem autónomo e socialmente responsável, que é o objetivo maior de toda a educação ética. Trata-se, na verdade, sem dúvida, de um ambiente muito adverso para uma educação moral. Mas um imponente movimento por uma nova moralidade individual e social nos convence primeiro de que ela é absolutamente necessária e depois de que ela é possível. Então o caminho certamente não é nem curto nem fácil. Nem se deve imaginar que seja possível formar sujeitos para depois termos a sociedade mais moralizada. A formação das pessoas e o repensar das estruturas profundas de nossa sociedade são realmente duas faces de um mesmo processo. É preciso então compreender, caro ouvinte, e empreender um grande debate da coisa pública, um grande debate do espaço público como o âmbito de discernimento moral, em que o conceito de justiça acaba então assumindo a centralidade e se torna o conceito definidor da mais elevada virtude da ética contemporânea. E a escola, caro ouvinte, em todos os níveis, tem uma fundamental contribuição a dar, que é promover a renovação moral do indivíduo e da sociedade, no sentido de uma ordem mais justa. E este caminho para o tão sonhado bem-estar social é realmente o verdadeiro combate à violência, é o único caminho para um estado de bem-estar social. Boa noite a todos, caros ouvintes, estamos chegando ao final de então de mais um programa Noite de Domingo. Que seja uma semana maravilhosa, decisiva e de muita paz para todos nós. Até domingo que vem. Abraços a cada um de vocês, ouvintes, e aprendam a aprender a ser feliz e encontrar a paz, principalmente dentro de vocês. E lutem sem trégua pelo estar de bem com a vida. Com a vida e com o mundo. Boa noite.